Obrigado, Joyce. Deus abençoe sua vida, seu ministério. Eu quero chamar aqui a irmã Melina, o irmão Daniel também. Esses dois irmãos que são membros da nossa igreja, eles vão participar daqui a alguns dias, vão dedicar um tempo de suas férias, de seu lazer, para a obra missionária. Daniel e Melina são servos de Deus em nossa igreja e vão participar de um projeto da Junta de Missões Nacionais numa cidade do interior de São Paulo, junto aos afegãos. São afegãos que estão chegando para o Brasil, refugiados, e ficarão ali no local recém-adquirido pela Junta de Missões Nacionais, num hotel fazenda em São Paulo. E esses irmãos estarão indo para este lugar para cuidar daquelas pessoas, dedicar um tempo de suas vidas para cuidar daqueles estrangeiros. Então nós queremos orar pela Melina, orar pelo irmão Daniel, para que Deus os conduza em paz, em segurança. E nós vamos, como igreja agora, além de agradecer a Deus, dízimos, ofertas, comissioná-los para esta missão. Eles serão nossos missionários ali no interior de São Paulo, cuidando daqueles refugiados. Você concorda com isso? Fique de pé, por favor. E nós vamos impor as mãos sobre eles. Vocês podem se ajoelhar, por favor. Irmã Melina e irmão Daniel. Senhor Deus, te agradecemos por esta noite de celebração. Aqui estamos, ó Pai, em tua presença, te agradecendo pelos dízimos, pelas ofertas que foram dedicados ao Senhor. Nos ajude como igreja, Senhor, a sustentar esta obra, a pagar as nossas contas, a manter o nosso prédio, a cuidar das nossas demandas na área social, na área missionária. E, ó Deus, queremos agora também, de modo muito especial, rogar ao Senhor as tuas bênçãos pela vida destes dois irmãos tão queridos nossos aqui, irmã Melina e irmão Daniel, que estão colocando, Deus, suas vidas à disposição da tua obra. Nós, como igreja, os comissionamos, os enviamos para essa missão tão especial, cuidar de estrangeiros, cuidar de refugiados, cuidar de pessoas que saíram de seus países para encontrar aqui no Brasil abrigo, moradia, consolo e conforto. Que eles sejam, ó Deus, usados pelo teu Espírito Santo no cuidado com aquelas pessoas, no trato, na evangelização também daquelas pessoas. Nós os abençoamos e os comissionamos no poder do nome de Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém, amém e amém. Deus abençoe, obrigado. Vamos aplaudir ao Senhor. Deus seja louvado, obrigado. Podem sentar. Meus irmãos, que noite de festa, de alegria. Maura citou já para vocês, hoje pela manhã tivemos o recebimento de 30 irmãos que estão chegando para a nossa igreja por transferência, vindo de outras denominações. E agora à noite, batismos. Se você está frequentando a nossa igreja, Deus tem tocado no seu coração para estar com a gente. Se você já se converteu e quer se batizar, prepare-se, porque no último domingo de junho nós teremos também batismos em nossa igreja. E no segundo sábado de junho teremos mais um encontro. Bem-vindo a Madureira, tá bom? Para preparar você para o batismo. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24. Uma boa noite também às pessoas que estão nos assistindo de casa. Agora é o momento em que muitos se reúnem para cultuar ao Senhor conosco. Que Deus abençoe você que está em casa também. E aquelas pessoas que estão conosco, nos visitando aqui hoje à noite, que Deus abençoe. Estou vendo alguns rostinhos que não são muito familiares, mas vocês já estão da nossa família. Que Deus abençoe vocês. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Se são membros de uma outra igreja, estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que Era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não o acharam, e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele estava vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com ele reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Era final da tarde de domingo, o domingo da ressurreição, quando dois discípulos de Jesus, não do grupo dos 12, aqui já o grupo dos 11, estavam voltando de Jerusalém para Emaús, onde moravam. Alguns escritores, comentaristas bíblicos, dizem que provavelmente era um casal, Cleopas e sua esposa. Outros dizem que provavelmente dois homens. A questão é, duas pessoas estavam regressando de Jerusalém a Emaús, onde moravam. Estavam conversando acerca do que tinha acontecido em Jerusalém desde sexta-feira. Para aquelas duas pessoas, o Cristo estava morto, mas já era quase o fim do domingo. Mas eles estavam ainda presos à sexta-feira. A cena da crucificação estava ainda muito forte na mente daquelas duas pessoas. Eles respiravam ainda dor, sofrimento, angústia, porque viram o Cristo, o mestre deles, morto na cruz, sendo retirado da cruz. Provavelmente viram Jesus ser sepultado, a pedra lacrando o túmulo. Tudo isso estava vivo na mente e no coração daquelas duas pessoas que retornavam para Emaús. E voltar a Emaús significaria voltar à velha vida, um retorno a uma vida sem graça, sem esperança, a uma vida de tristeza, de frustração, de decepção. Regressar a Emaús significaria percorrer o caminho do vazio, uma volta à velha rotina. Era uma caminhada muito curta de Jerusalém a Emaús, cerca de 11, no máximo 12 quilômetros. Enquanto esses dois personagens, essas duas pessoas, conversavam acerca do que havia acontecido em Jerusalém, um estranho junta-se a eles. Um estranho homem, uma pessoa não reconhecida, os alcança e se junta a eles na conversa, sem que eles percebessem. Eles estavam praticamente cegos, não conseguiram enxergar, ou melhor, não conseguiram ver quem estava ao lado deles, que era o próprio Cristo, Jesus, já ressurreto. Então começa um diálogo entre Jesus e esses dois homens, seguidores de Jesus, caminhava com Jesus. Provavelmente essas duas pessoas tinham presenciado uma série de milagres de Jesus, conheciam a voz de Jesus, conheciam o jeito de Jesus, mas foram impedidos de reconhecê-los. Jesus entra no diálogo e pergunta a eles: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Pararam, diz o texto, com os rostos entristecidos, e Cleopas Pergunta aquele intruso, aquele desconhecido. Você é o único visitante que não sabe o que aconteceu? Jesus então provoca mais uma vez a conversa. É interessante como Jesus inicia conosco um diálogo. Ele sempre começa conosco uma reação, ele tem uma reação de abertura de diálogo. Que coisas aconteceram em Jerusalém? Olha, se naquela época existisse rede social, seria o assunto do momento. Se naquela época existissem os canais de televisão, todos eles noticiariam o mesmo fato. A morte de Jesus, o sofrimento de Jesus, a forma como aquela pessoa morreu na cruz do Calvário. Então foi um assunto que parou Jerusalém. A própria natureza denunciou o acontecimento. O céu escureceu, houve um terremoto quando Jesus expirou pela primeira vez. Como desconhecer um fato como este? O comentário da cidade. A natureza, como disse, denunciou o fato. Quem é esta pessoa que não sabe o que aconteceu em Jerusalém? O que vemos na sequência é uma linda e clara exposição das profecias messiânicas sobre as obras, o sofrimento, a morte de Jesus. Jesus entra na conversa com eles. Daí por diante o diálogo toma uma proporção reveladora e transformadora para aquelas duas pessoas. Mas quando chegaram ao destino, perto da avenida, da rua, da esquina que dava acesso à moradia daquelas duas pessoas, eles convidaram então o estranho para ficar com eles. Você convidaria uma pessoa que você nunca viu para ir na sua casa? Eu confesso que como homem eu tenho dificuldade para desenrolar um assunto com pessoas que eu não conheço. Eu não sou muito falante. Eu sou um pouco tímido. Posso não parecer, mas sou. Eu não sou muito de conversar. Se alguém para comigo na rua e começa a puxar assunto, confesso, a minha iniciativa é ser monossilábico. Na fila do banco, do supermercado, eu não sou muito avesso a conversas. É o meu jeito. Agora, quando eu conheço a pessoa, aí é outro papo. Mas eu confesso que eu tenho esse jeito assim um pouco estranho. Mas talvez você também seja assim. Você não vai abrindo a sua vida, vai conversando sobre detalhes íntimos para uma pessoa que você nunca viu. E mais ainda, entrar na sua casa. Aquelas duas pessoas convidaram aquele estranho, aquele intruso, para entrar na casa deles. O desconhecido aceitou e logo os papéis se invertem. O visitante, o intruso, o desconhecido, torna-se o anfitrião. Pois sentado à cabeceira da mesa, ele parte o pão na hora da refeição. Como aquelas duas pessoas viram Jesus fazer tantas vezes? Foi no partir do pão, no momento da comunhão, que aquelas duas pessoas, Cleópas e a outra pessoa, reconheceram que era Jesus, o Cristo, que caminhava com eles durante todo aquele trajeto de Jerusalém a Emaús. Após alguns segundos de reconhecimento, Jesus desaparece na frente deles. O que eles fazem? Ao reconhecer que era o próprio Cristo ressurreto, eles voltam a Jerusalém, onde estavam com os outros 11, e contam para os demais discípulos que Jesus, de fato, havia ressuscitado. Ele estava vivo. O que levou aquelas duas pessoas a não reconhecerem Jesus durante aquela caminhada? O versículo 16 do texto me intriga. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Como assim? Alguém que conhece Jesus, que caminha com Jesus, que conhece a voz de Jesus, que conhece o jeito de Jesus se relacionar, como assim não consegue reconhecer ao lado deles? Por que eles foram impedidos de reconhecê-lo? Assim como esses dois seguidores de Jesus que não conseguiram reconhecer o Mestre, que caminhou com eles, ao lado deles, conversou com eles, muitas pessoas também têm perdido hoje em dia Jesus de vista, apesar de conhecê-lo. Jesus passa pela vida dessas pessoas, mas elas não conseguem identificá-lo, não aproveitam mais a sua companhia, perdem a maior parte da vida lamentando, sofrendo e chorando. Eu quero dar para vocês hoje três possíveis justificativas. A pergunta, por quê que aquelas duas pessoas não conseguiram reconhecer Jesus durante aquela caminhada? Há três possíveis respostas, e a primeira é a seguinte: aquelas pessoas deixaram de ver Jesus porque ainda estavam presas ao passado. Versículos 19 e 20, observem que no diálogo Jesus pergunta o que tinha acontecido de tão importante e marcante em Jerusalém, e elas responderam: o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Como você não sabe? Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes, as nossas autoridades, o entregaram para ser condenado e o crucificaram. Ponto. Na mente daquelas duas pessoas, a cena do sofrimento, da crucificação, da morte, talvez do sepultamento, ainda estava muito viva na memória deles. Como disse, eles ainda estavam presos à sexta-feira, presos ao sábado, mas já estavam no domingo, quase no final do dia, já era o entardecer do domingo, quase cegos, uma cegueira provocada pela perda. Para ele, Jesus ainda estava morto. Esses dois discípulos de Jesus, seguidores de Cristo, ainda estavam presos ao passado, estavam presos à sexta-feira. O que eles tinham presenciado em Jerusalém, naquele fatídico dia, ainda estava muito claro em suas memórias. Não foi um acontecimento como outro qualquer, foi algo muito marcante. A morte de Jesus causou comoção pública, gente de toda parte chegando para assistir aquele espetáculo, o mais terrível espetáculo da Terra. Diz a Bíblia que o mundo parou, a natureza reagiu quando Jesus expirou pela última vez. E no dia da morte, sexta-feira, entre o meio-dia e as 3 da tarde, a Terra parou. Houve trevas em toda a Terra. O sábado do silêncio, da angústia. O domingo chegou. Para aquelas duas pessoas, nada disso fazia sentido. Como assim? Caminhamos com o Mestre. Havia uma promessa de que ele ressuscitaria. Voltando para casa com a dor da perda. O que seria daquelas pobres pessoas? Talvez tinham abandonado tudo para seguir Jesus. Eu não sei quanto tempo estavam longe de casa. Talvez andaram durante meses, semanas, ou quem sabe durante todo o ministério de Jesus com ele. Deixaram casa, deixaram compromissos profissionais para seguir aquele Cristo em que eles depositaram a confiança. Agora o Cristo estava morto. Eles não estavam conseguindo ver Jesus porque estavam presos ao passado, estavam presos à sexta-feira. Meu irmão, minha irmã, você que me assiste nesta noite aqui ou em casa, há alguma coisa que ainda prende você ao passado? Um fracasso, uma queda? Você está ainda preso a alguém ou a alguma coisa do seu passado? Você ainda se torna refém de alguma coisa que o seu passado produziu? A ponto de impedir você de ver Jesus de perto? Porque às vezes o passado gera traumas, sequelas, inevitáveis. Mas o passado não pode te condenar. O passado não pode te aprisionar. A ponto de impedir que você veja Jesus. E o melhor, veja com clareza o que Jesus tem para você. E o que Jesus tem para você é uma vida nova, uma vida plena, uma vida renovada, transformada, cheia de significado. Mas há pessoas que insistem em ficar olhando sempre para trás. O passado ainda lhe condena. Quem sabe você ainda está preso a uma sexta-feira qualquer da sua vida, a um dia mau em que tudo deu errado, um dia de perdas, de sofrimento, um dia onde você caiu, tropeçou, um dia em que você pecou. A Bíblia diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Satanás quer fazer você lembrar todos os dias que você tem um passado. Mas Jesus Cristo quer fazer você lembrar que você tem um presente e um futuro. E um futuro de esperança, um futuro de vida eterna, um futuro melhor na presença dEle. Às vezes somos impedidos de ver Jesus de perto, de conhecê-lo melhor, de andar com Ele e aproveitar a companhia dEle porque estamos presos a alguma coisa do passado. Não fique preso ao passado. Não permita que o passado impeça você de ver. Melhor do que enxergar, de ver. Os planos que Deus tem para você, para este tempo, para este momento. Portanto, abra os olhos e veja. Peça perdão. Entenda que todo pecado por Deus é perdoado quando confessado. Todo passado tem que ser deixado para trás. Olhe para frente, abra os seus olhos, porque Deus tem coisas novas para você hoje, em nome de Jesus. Mas há uma segunda lição que quero deixar para você hoje, que é a seguinte. Por que aquelas duas pessoas deixaram de reconhecer Jesus? Porque sofreram decepções. Isso está claro nos versículos 21 a 24. Aqui eu vejo uma cegueira provocada pela frustração. Eles estavam profundamente decepcionados. Quanto maior a expectativa, pode ser maior a frustração. Isso fica muito claro e evidente na fala deles. E nós esperávamos que ele, que era ele que ia trazer a redenção a Israel. Havia o desejo no coração deles de que o Messias político, fizesse alguma coisa. E hoje é o terceiro dia que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Ou seja, eles tinham ouvido um rumor, um boato de que Jesus havia ressuscitado. Porque eles relataram, elas foram ao sepulcro, não acharam o corpo dele. Talvez eles estavam, talvez, muito influenciados por uma fake news da época, espalhada, que dizia que provavelmente os discípulos de Jesus haviam roubado o corpo do mestre para forjar a ressurreição. Era uma fake news. Eles estavam talvez alimentados por esta notícia falsa. Disseram, alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro, talvez referindo-se a Pedro, a João, encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Se basearam nos próprios discípulos de Jesus que não tinham visto o corpo e não sabiam da ressurreição, talvez, ainda. Porque foram as mulheres que foram as primeiras que viram o túmulo vazio. Foram as mulheres as primeiras a receber do anjo o recado. Por que vocês estão buscando entre os mortos aquele que vive? Não está aqui, ressuscitou. Foram as mulheres que correram de volta e anunciaram a Pedro, a João, a Tiago, que Jesus estava vivo. Mas aquelas duas pessoas estavam decepcionadas, porque ainda não sabiam que Jesus já havia ressuscitado. Mas, de fato, vamos entender e compreender a reação dessas duas pessoas, porque elas tinham perdido alguém muito importante. Um verdadeiro amigo, Salvador e Senhor, o Messias em quem tinham depositado a vida, a confiança. Talvez pensaram naquele momento de dor, de angústia, e quando nós estamos decepcionados e frustrados, a nossa emoção fica muito, muito sensível. A gente fala coisa que não quer falar, faz coisa que não quer fazer, chora demasiadamente. Os olhos estavam impedidos de ver Jesus porque eles estavam se sentindo decepcionados, frustrados. Depositaram confiança no Cristo e agora o Cristo estava morto. O domingo estava acabando. Eles não sabiam que Cristo já estava vivo, mas na mente deles, Cristo estava morto. Coitado dessas duas pessoas. Confiaram na pessoa certa, porém da maneira errada. Talvez esperaram receber algumas coisas, não receberam. Expectativas frustradas. Como judeus, esperavam talvez um Messias restaurador, político. Mas a proposta do Cristo era outra, uma restauração espiritual. Quantas pessoas nutrem no coração uma expectativa muito errada acerca do Evangelho, acerca da igreja, acerca de Cristo, acerca de Deus. Vão para a igreja em busca de benefícios, em busca de negócios, em busca talvez de uma cura, de uma doença. Não que isso não possa acontecer. Tem gente que vem para a igreja em busca de um reconhecimento público. Tem gente que vem para a igreja em busca de dinheiro, de sucesso, de fama. Não que isso não possa acontecer. Mas o que nos leva a buscar a presença do Senhor é uma inquietação que está na alma. É um desejo de buscar o eterno, de ter um relacionamento com Deus, de encontrar lugar na eternidade. Que a sua busca nesta noite, meu irmão, minha irmã, seja de um compromisso maior com o Senhor. Abra os seus olhos para ter com Ele uma relação mais direta, mais intensa. Quem sabe você que me assiste aqui ou em casa é um simples amigo do Evangelho. Tem frequentado as igrejas, gosta do ambiente, gosta dos louvores, se interessa até pela pregação do pastor, mas não quer passar daí, não quer ter um compromisso mais intenso. A pregação do Evangelho é muito clara. Vinde a mim, todos vós que estão cansados, sobrecarregados, e eu darei para vocês descanso, diz o Senhor, porque o fardo dele é leve. Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Quem vai a Ele com o coração entregue, recebe do Senhor a vida eterna. Aquelas duas pessoas estavam chorando a perda de Jesus, decepcionadas, frustradas, talvez as lágrimas nos olhos. De fato, impediram-nas de ver a Jesus. Talvez o cansaço da caminhada. Você sofreu alguma decepção com alguém a ponto de pensar, de desistir de Cristo, do Evangelho? Alguém da igreja o decepcionou? Um religioso o decepcionou? Uma igreja decepcionou você? A sua expectativa talvez foi posta na pessoa errada, da maneira errada. Quem sabe você não tem visto mais a glória do Senhor se manifestar com clareza na sua vida, porque você tem nutrido expectativas erradas acerca do Senhor, acerca do Evangelho. Aqueles homens, aquelas duas pessoas não viram a Cristo, não reconheceram Jesus porque estavam decepcionadas e frustradas. Mas há uma terceira e última justificativa que me leva a crer que aquelas duas pessoas não reconheceram Jesus. É porque, de fato, não conheciam a palavra de Deus. Versículos 25 a 27. Embora seguidora de Jesus, não conheciam as Escrituras. Eram judeus religiosos, mas não conheciam a lei e os profetas com profundidade. Foi preciso que aquele intruso, aquele desconhecido, aquela pessoa desavisada, sem noção, entrasse na conversa e esclarecesse o que estava nas Escrituras. Como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Então Jesus fala dele mesmo para aquelas duas pessoas. Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? Então Jesus, começando por Moisés e todos os profetas, naquela caminhada de Jerusalém a Emaús, foi explicando em detalhes acerca do cumprimento da profecia, acerca do que estava escrito acerca dele nas Escrituras. Aquelas pessoas conheciam Jesus, aquelas duas pessoas conheciam o Cristo, mas não conheciam a sua palavra, não conheciam as promessas das Escrituras. Quem sabe você que veio aqui hoje conhece Jesus e conhece muito bem. Hoje é fácil conhecer Jesus. Só você pesquisar na internet, há filmes diversos sobre a vida de Jesus, há livros diversos sobre Jesus, tem muita gente ganhando dinheiro com Jesus. Músicas, livros sobre Jesus, filmes, como disse, sobre Jesus. É muito fácil conhecer Jesus. Mas conhecê-lo na intimidade exige algo além. Quem sabe você só conhece Jesus de ouvir falar. Conhece o Evangelho de ouvir falar. Mas o apelo que eu faço a você nesta noite, abra os seus olhos e veja Jesus de perto. Tem intimidade com Ele. Aquelas duas pessoas caminhavam com Jesus, mas desconheciam o seu poder. Deixaram de reconhecer Jesus porque abandonaram a palavra. Diz a Bíblia que nós erramos, o próprio Cristo fala, porque não conhecemos a Escritura e nem o poder de Deus. Tropeçamos e caímos porque ignoramos as Escrituras. Como faz falta a falta de conhecimento das Escrituras sagradas. Eles, apesar de caminharem com Jesus durante aquele trajeto de Jerusalém a Emaús, não reconheceram Jesus, os seus olhos foram impedidos de reconhecê-lo. Provavelmente, por causa de estarem presos ao passado, porque sofreram decepções e porque não conheciam a palavra de Deus como deveriam conhecer. Meu querido, minha querida, deixa o passado para trás. A sexta-feira já passou. O dia da dor, da angústia, do sofrimento, o dia mau é passado. Olhe para frente. Abandone o seu passado. Não viva mais refém do seu passado. Quem sabe você entrou aqui hoje percorrendo o caminho de Emaús. O caminho da tristeza, da decepção, da angústia, do sofrimento, o caminho da escuridão, das trevas, o caminho do cansaço, da tristeza, da desilusão, da incredulidade. Mas quer saber também de uma coisa? É justamente neste momento, quando achamos que a vida não tem mais solução, que o intruso, que o desconhecido, caminha conosco, puxa conversa conosco. Se preocupa com as nossas dores, com as nossas aflições. A sexta-feira passou, mas o domingo chegou. E a boa notícia para este domingo é que o Cristo está vivo. Caminha com você, puxa conversa com você, se interessa por você e quer dar a você nova vida. Diz o texto que quando eles se aproximaram no povoado, para onde estavam indo, Jesus fez com que ia mais adiante, mas eles insistiram muito. Eu acho linda essa expressão do texto, fica conosco. Aquele desconhecido passou a ser tão cativante para aquelas duas pessoas, que eu confesso, mesmo sendo às vezes monossilábico, mesmo desconfiando de pessoas desconhecidas, como eu faço às vezes, aquele desconhecido me cativaria. Eu também convidaria aquele desconhecido para entrar na minha casa. Eu também faria como aquelas duas pessoas. Eu daria o lugar de honra na minha casa, a cabeceira da mesa, o lugar de quem paga a conta, para o desconhecido. Porque a minha conta, o desconhecido já pagou. O intruso já pagou. Por isso que eu posso convidá-lo sempre para sentar à cabeceira da minha mesa. Talvez daí venha essa expressão de quem senta na cabeceira paga a conta, porque quem senta na cabeceira já pagou a conta. Na cruz do Calvário, o nosso Cristo e Mestre, não mais intruso, nosso amigo pessoal, já pagou a conta. Convide Jesus hoje, nesta caminhada de volta à sua casa, para sentar na cabeceira da sua mesa e ter a primazia na sua vida. Ter o controle da sua vida. Quando estava à mesa com ele, Jesus tomou o pão, deu graças de uma forma muito simbólica, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e eles finalmente o reconheceram. Mas eles só descobriram que era o Senhor que estivera com eles o tempo todo nesse momento da comunhão. Esse é o mistério do texto. Olha só, Jesus sempre está com a gente. Ele nunca nos abandona. Nós até podemos ficar presos ao passado. Podemos até ficar decepcionados com Ele ou com alguém. Podemos até abandonar a sua palavra, mas Ele nunca nos abandona. Esses dois discípulos tiveram um privilégio que foi concedido a poucas pessoas. Eles caminharam com Jesus, conversaram com Jesus, escutaram de Jesus a explicação das Escrituras, escutaram o Cristo falando acerca dEle mesmo. Mas foi apenas depois de uma refeição que os olhos deles foram abertos. Depois do momento da comunhão, que os olhos deles foram abertos. Aqui é o momento de comunhão. Aqui é o momento da comunhão. E eu espero que os seus olhos se abram. Eu espero que você abra os seus olhos e veja que o Cristo nunca te abandonou. Que o Cristo que você conhece nunca te deixou sozinho. Daí eles decidiram voltar para Jerusalém, compartilhar esta boa notícia com os outros discípulos. Eu quero perguntar para você se há alguma coisa que impede você de ver Jesus, de ter com Cristo um relacionamento diferente, íntimo, fiel e sincero. Os seus olhos já viram o Cristo? Será que os seus olhos estão realmente abertos para ter intimidade com o Senhor? Quero encerrar contando uma ilustração, que é uma fábula que eu ouvi há muitos anos atrás. Conta-se uma história, é uma fábula, de uma comunidade, uma espécie de uma tribo, uma comunidade bem rude, que morava no interior de uma caverna. Ali era o habitat desta comunidade. Durante muitos anos, décadas, talvez centenas de anos, aquele grupo vivia ali, na escuridão. Ali era o lugar onde eles moravam. Gerações e mais gerações moravam no interior de uma profunda caverna. Eles conseguiam apenas, à luz da fogueira, fazer pequenas coisas, mas nunca tinham visto a claridade, a luz. Mas um certo dia, um grupo de jovens, adolescentes, e adolescente jovem às vezes rompe com os padrões facilmente, rompe com o sistema, é mais corajoso. Aquele grupo decidiu sair daquele lugar. E eles pensaram, quem sabe, há uma vida lá fora. Mas o chefe da tribo, do grupo maior, disse, não, vocês não podem sair. Nós temos que viver aqui, este é o nosso mundo. Não há vida fora da caverna, não há vida fora dessa escuridão. E quem sai daqui não pode voltar. Quem sai daqui não pode voltar. Se voltar, morre. Aquela era a condenação para quem saísse daquele grupo. Para quem ousasse romper o sistema. Mas aqueles jovens decidiram desobedecer a ordem. E saíram dali. Foram em busca de uma vida diferente. E eles saíram daquele lugar. Viajaram durante semanas, talvez meses, até que alguém viu ao alto algo nunca visto, uma luz diferente, diferente da luz da fogueira, uma fresta de luz muito forte, e eles foram escalando as pedras até que chegaram naquela pequena fresta, fizeram um buraco, abriram as pedras e viram o que nunca tinham visto antes. O mundo lá fora, o mundo real, o verde da natureza, os pássaros, a água, os rios, a natureza, o mundo aqui fora. Aqueles jovens que nunca tinham visto aquela cena ficaram encantados e disseram, temos que voltar, temos que voltar. Isso é algo inimaginável. Olha o mundo que sempre perdemos, gerações e gerações não conhecem este mundo que nós estamos vendo agora, esta luz fantástica. Temos que voltar, mas alguém lembrou, se voltarmos, seremos mortos. Mas eles mesmo assim pagaram o preço, fizeram um caminho de volta, caminharam de novo para o interior daquela escura caverna. Quando chegaram, contaram o que tinham visto. Tentaram convencer o chefe do grupo, da tribo, a que havia uma vida melhor lá fora. Havia uma luz. Não teve jeito. O chefe da tribo, infelizmente, condenou aquele grupo de jovens, corajosos, audaciosos, à morte. E disse, está vendo? Voltaram. E voltaram loucos. São loucos. E nós não podemos conviver com a loucura. E aqueles jovens foram condenados à morte e morreram. Mas antes de morrer, eles disseram, vamos morrer. Mas vamos morrer felizes. Porque os nossos olhos viram a luz. Os nossos olhos viram a luz. Eu quero dizer para você uma coisa, você só vai morrer feliz se os seus olhos conseguirem ter uma experiência com Jesus Cristo, o Filho de Deus, a luz do mundo. Os seus olhos já viram o Rei? Os seus olhos já viram a luz que é Jesus Cristo? Quem sabe os seus olhos estão fechados, mesmo conhecendo Jesus, mesmo sabendo quem Ele é. Mas por alguma razão há uma cegueira que impede você de ver Jesus. O apelo que eu faço a você neste momento é o seguinte: abra os olhos. Abra os olhos e veja. Veja para nunca mais se decepcionar. Veja para nunca mais olhar para o passado. Veja Jesus para conhecê-lo de perto, o que as Escrituras falam acerca dele. Abra os olhos e veja, porque há uma luz que quer brilhar na sua vida. Essa luz é Jesus Cristo e quer te conduzir ao céu. Eu quero orar por você nesta noite que veio aqui, talvez cego, emocionalmente cego, espiritualmente cego, confuso, disperso. Quem sabe falta a você uma decisão: entregar a sua vida a Cristo, confessá-lo como Senhor e Salvador. E como prova da sua entrega, da sua confissão a Cristo, quem sabe no próximo batismo é você quem vai estar ali, sendo batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Eu queria perguntar se neste momento alguém que entende a mensagem, entende que precisa entregar a sua vida a Cristo, alguém talvez que já tomou essa decisão um dia, se afastou e percebe que é momento de se reconciliar. Há pessoas que estão orando agora por você. E talvez há pessoas que estão há muito tempo orando por você. Quem sabe sua mãe está orando por você, seu pai, seu filho, seu patrão. Alguém está orando pela sua conversão, pela sua entrega. Mas quem sabe chegou o momento da luz de Cristo brilhar na sua vida. Quero perguntar nesse momento se alguém aqui nesse auditório, pela internet, quer tomar essa decisão aqui embaixo ou lá na galeria. Queria convidar você a levantar assim a sua mão, dizendo: pastor, eu entrego a minha vida a Cristo hoje. Eu confesso Jesus como meu Senhor e Salvador. Se alguém hoje quer tomar essa decisão, faça um sinal assim, com a mão bem alto. Eu quero orar por você. Não se constranja, não tenha vergonha. Esta é a melhor decisão que alguém pode tomar. É pessoal. Se alguém, levante sua mão assim, eu quero orar por você. Onde está a primeira pessoa? Deus abençoe, eu já vi. Deus abençoe, amém. Há mais alguém? Deus abençoe. Há mais alguém? Levante a sua mão bem alto. Deus abençoe, Deus abençoe. Estávamos orando por vocês. Louvado seja o nome do Senhor. Alguém na galeria? Deus abençoe lá, estou vendo. Levante assim a sua mão bem alto. Há mais alguém na galeria? Pode levantar. Deus abençoe, já vi, amém. Amém, é isso aí. Aqui embaixo há mais alguém? Levante a sua mão bem alto. Deus abençoe, amém. Deus abençoe, amém. Lá atrás, Deus abençoe, Deus abençoe. Levante assim a mão. Há mais alguém? Levante a sua mão. Eu sei que há. Eu não sei quem, mas eu sei que há. Há mais alguém? Levante a sua mão. Em nome de Jesus. Bem alto. Deus abençoe. Lá atrás. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Há mais alguém na galeria? Levante a sua mão. Alguém afastado da igreja, percebe que é o momento de se reconciliar. Levante a sua mão bem alto, se há mais alguém aqui embaixo. Faça o sinal assim: pastor, ore por mim, eu entrego a minha vida a Cristo nesta noite. Eu quero me batizar. Há mais alguém? Levante a sua mão. Eu quero convidar toda a igreja a se colocar de pé agora. Quero fazer um convite a você que levantou a sua mão, a dar um outro passo. Vamos cantar mais um louvor. Joyce, por favor. E você que levantou a sua mão, por favor, peça licença a quem está ao seu lado e vem aqui à frente. Se você sentir vergonha, vem com quem está ao seu lado. Pede ajuda para quem está ao seu lado. Vem aqui em nome de Jesus. Pode vir em nome de Jesus. Vem, pode vir. Pode vir. Lá em cima, está descendo. Isso. Alguém com esse senhor aqui, Danilo, está chegando. Pode vir. Pode vir em nome de... Quer fazer companhia, seu pai? Pode vir com ele, vem cá. Vem, isso, esse casal. Marinete, Kleber, vem cá, Marinete. Fica aqui do lado do seu casal. É um casal que está fazendo casados para sempre conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Há mais alguém? Levante sua mão. Você que não veio aqui, pode vir. Está descendo da galeria, isso. Olha, mais cria chegando aí, viu? Louvado seja o nome do Senhor. Pode vir. Isso. Isso. Vamos cantar.